Boa tarde. Cumprimentar, portanto, o secretário-geral Hermeno Carlos, Ana Avoila, Ana Pires e Fernando Gomes, certo? E, portanto, dizer-vos que coube ao grupo parlamentar do PSD a elaboração do parecer relativamente a esta petição, à petição 497, que é contra a precariedade pelo emprego com direitos e, portanto, de acordo com a lei do exercício de direito de petição, há a obrigatoriedade de uma audição dos peticionários, é isso que iremos proceder. Fazer também referência à presença do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o deputado Fernando Barbosa, relativamente ao grupo parlamentar do PCP, a deputada Rita Rato, e acaba agora também de entrar a deputada Maria da Conceição Loureiro, do grupo parlamentar do PS. Entretanto, também se chegarem, eu darei nota disso. Portanto, vocês, entretanto, receberam a grelha. Nós aqui, quando estamos em petições, não somos demasiado rigorosos, mas gostaríamos que houvesse alguma contenção no tempo, só em relação ao facto de nós, às 3 horas, temos que estar em plenário. Caso contrário, não se excederem um bocadinho os 10 minutos, não tem problema. Portanto, iriam fazer uma intervenção inicial, portanto, dos tais 10 minutos, depois daria a palavra aos representantes dos grupos parlamentares para fazerem também ou colocarem as questões que entendessem, e depois, afinal, teriam novamente uma intervenção e seguidamente teríamos como fim esta audição obrigatória. Portanto, eu não sei se todos pretendem usar da palavra.
Em princípio, uso eu e depois houver necessidade.
Sim, houver necessidade. Ok. Então, eu dava a palavra ao secretário-geral Herménio Carlos.
Então, muito boa tarde a todas. Antes de mais, ressustar esta disponibilidade para nos ouvirem relativamente a uma matéria que é sensível e, simultaneamente, tem uma relação direta com aquilo que se passa na esmagadora maioria das famílias e em Portugal. E nós, no que respeita à apresentação desta petição sobre a precariedade, que recolheu mais de 51 mil assinaturas, desde logo oferece-nos dizer o seguinte. Em primeiro lugar, ela não surge do acaso. Ainda recentemente foi elaborado o Livro Verde das Relações Laborais, que fez o diagnóstico, definiu, aliás, apontou as causas e identificou as consequências. Logo, aquilo que se justificava e justifica é que essa leitura que entretanto foi feita possa ter em consideração um conjunto de medidas para combater a precariedade. E dizemos isto porquê? Porque a precariedade deixou apenas de ser um problema laboral, de uma relação entre trabalhador e entidade patronal. Passou a ser um problema da sociedade portuguesa, ou seja, em que todas as famílias, ou praticamente todas as famílias, nós temos pelo menos uma pessoa ou mais com vínculos precários, afetando particularmente os jovens. Por outro lado, um país que se quer desenvolvido, que tenha uma visão de progresso e justiça social, um país que queira ser mais moderno e, sobretudo, mais humanizado, não pode deixar também de ter uma legislação que favoreça a estabilidade e a segurança no trabalho e, simultaneamente, combata de uma forma eficaz a precariedade. E, sendo o problema da precariedade um problema que neste momento afeta todas as gerações de trabalhadores, mas particularmente os jovens, parece-nos também que a própria precariedade é o exemplo mais objetivo do assédio que pode ser feito a um trabalhador. Desde logo, devido à insegurança que está associada ao seu vínculo. Depois, pela discriminação salarial a que é sujeito relativamente a outros trabalhadores, particularmente os efetivos. Para além disso, o facto de muitas das vezes as suas competências, as suas qualificações, as suas experiências não serem consideradas, quer no trabalho que lhe é oferecido, quer também nas profissões a que têm acesso, o que leva muitos deles a serem obrigados a emigrar. E depois, por outro lado, todos nós sabemos que a precariedade tem, para além disso, impactos significativos do ponto de vista da organização pessoal e familiar, mas não só, também tem impactos negativos para a própria demografia e natalidade. Não é por acaso que, ao longo dos últimos tempos, vimos ouvindo trabalhadores que sistematicamente chamam a atenção para a desregulação dos horários, para a dificuldade em efetivar os seus direitos individuais dentro dos locais de trabalho, para também as regressões salariais, para além também das condicionantes ao exercício dos seus direitos individuais e coletivos. E tudo isto leva-nos a dizer que a precariedade também é um instrumento extremamente perigoso do empobrecimento dos trabalhadores. Porque um trabalhador com baixos salários é um trabalhador que neste momento já está a ser penalizado, mas não só. Em função da precariedade e dos salários baixos que oferece, é um trabalhador empobrecido para o resto da vida, inclusive quando chegar à reforma. Porque as contribuições que cada um de nós faz de acordo com os rendimentos que oferece são aquelas que vão determinar o subsídio de doença, o subsídio de desemprego ou a pensão de reforma que amanhã receberemos. Manter a precariedade e, particularmente, condenar os nossos jovens a um vínculo de trabalho que, na maior parte das vezes, quando entram no mercado de trabalho, não conhecem outro que não seja este, é o mesmo que os condenar para o empobrecimento eterno. E nós, nesta sociedade, neste Portugal de Abril, não podemos admitir e aceitar que situações desta natureza se continuem a verificar. Até por uma outra razão. As próprias estatísticas oficiais hoje confirmam que a pobreza laboral afeta, em primeiro lugar, os trabalhadores com vínculos, mas particularmente os trabalhadores com vínculos precários. São quase o dobro daqueles que já caíram abaixo do limiar da pobreza relativamente àqueles que têm um vínculo efetivo. E deste ponto de vista, nós parece-nos que temos um problema grave que precisa de ser resolvido, quer no setor privado, quer também no setor público. Aliás, a situação que se verifica neste momento com o PREFPAP justifica e exige que haja uma outra atenção e uma outra resposta. É inaceitável que este processo se prolongue ao longo do tempo, que se continue a manter numa lógica de burocracia e de dificuldades para a passagem de trabalhadores com vínculos precários para o quadro de efetivos dos serviços do Estado, mas não só. Também consideramos que um conjunto de critérios que foram introduzidos, eles próprios são constrangimentos que impedem a passagem de muitos desses trabalhadores ao quadro de efetivos dessas empresas públicas e serviços públicos. E se é justa a crítica que nós fazemos relativamente à forma vagarosa, burocrática, como o PREFPAP está a funcionar, mais indigna é a forma como o Governo neste momento está a tratar vários trabalhadores da administração pública e particularmente quando recorre ao trabalho parcial para contratar trabalhadores não docentes para as escolas para ocuparem postos de trabalho efetivos só com uma condição, é que são contratados por 3 horas e meia ou 4 por dia e simultaneamente têm uma remuneração correspondente ao número de horas trabalhadas. Ora, se o salário mínimo nacional neste momento é 600 euros. E se uma pessoa trabalha 50% do horário normal, isto quer dizer que estes trabalhadores são condenados já a um empobrecimento permanente porque não oferecem mais de 300 euros. Isto, para além de ser negativo e ser, digamos, uma forma indigna de tratar trabalhadores na administração pública, também é uma forma de pôr em causa os próprios serviços públicos e, particularmente, o funcionamento das escolas aos mais variados níveis, nomeadamente no que respeita à segurança das nossas crianças. Posto isto, parece-nos ainda que, perante o quadro que temos, se justifica e exige um alerta e também uma ideia que nós entendemos que tem que ser discutida e, sobretudo, assegurada aqui na Assembleia da República. É a necessidade de combater não só o trabalho precário, mas também evitar a saída de outra legislação que, ao invés de responder a este problema, não só o mantém, como perpetua. Estamos a falar concretamente da legislação do trabalho e da proposta de lei que o Governo do Partido Socialista apresentou na Assembleia da República, onde, enfim, introduz um conjunto de fatores que não só, caso fossem aprovados, manteriam a precariedade, como a fomentariam. E estamos a falar do quê? Estamos a falar do período experimental, que desde logo é uma aberração, diríamos mesmo, é uma inconstitucionalidade gritante, porque não faz sentido estar a condenar trabalhadores jovens à procura de primeiro emprego ou desempregados de longa duração a um período experimental de 180 dias para fazer uma função que outro qualquer que eventualmente já tenha tido emprego tem ou é obrigado apenas e só a fazer um período experimental de 90 dias. Portanto, aqui o que tem que estar em causa é a função e não a questão da idade ou da situação pessoal da pessoa. E isto quer dizer que este é um problema que tem que ser resolvido. O mesmo dizemos em relação à taxa social única e à ideia de se introduzir esta ligeira penalização para empresas que possam contratar trabalhadores para além da média estabelecida no plano setorial. Nós temos setores, e é bom que isto seja mais uma vez relembrado, nomeadamente no setor privado, que têm precariedades entre os 30% e os 60% em termos médios. Se nós formos à hotelaria, se nós formos aos serviços, se nós formos à indústria, é disto que temos. Portanto, quando se diz que se quer combater a precariedade, mas simultaneamente se diz, bem, mas podem até ultrapassar a média que está definida em cada um dos setores, então nós não estamos a combater, estamos a legitimar a precariedade. E parece-nos que esta também é outra das matérias que precisa de ser tratada. Para além disso, os contratos de muito curta duração, que até aqui eram específicos em relação a um ou outro setor, neste momento a proposta é que se generalize. Nós não estamos de acordo com este tipo de situações, porque isto também é outra das formas de generalizar este tipo de precariedade ainda mais intensa e de curta duração. Mas não só, deixamos também à atenção dos senhores deputados e das senhoras deputadas o facto de o limite destes trabalhadores para estes contratos de curta duração poderem recorrer é de 70 dias ao ano. Isto quer dizer que, se não encontrarem alternativas, estes trabalhadores não vão ser abrangidos pelo subsídio de doença nem pelo subsídio de desemprego, porque não atingem o período contributivo necessário para recorrer a esses mesmos subsídios. Portanto, aqui está outro dos fatores que precisamos de trabalhar e, sobretudo, evitar que se concretize. Para além disso, parece-nos também que é evidente a situação de desigualdades com que estamos confrontados com este problema da precariedade, razão pela qual nós apresentamos um conjunto de propostas e de uma forma muito sintética, baseadas nas seguintes ideias. Primeiro, a precariedade não pode ser a regra, a precariedade terá de ser sempre a exceção. Segundo, para um posto de trabalho permanente tem de corresponder um vínculo de trabalho efetivo. É assim que as regras laborais se devem pautar. Terceiro, é necessário pôr um travão significativo aos abusos e ao recurso sistemático, quer ao outsourcing, quer ao trabalho temporário, o tal trabalho temporário, que supostamente deveria de ser temporário, mas que na maior parte das vezes é recrutado por empresas de trabalho permanente para fazerem serviços permanentes. Isto não pode continuar, isto tem, na nossa opinião, de acabar. Por outro lado, parece-nos ainda que é preciso pôr termo a esta contratação de trabalhadores a tempo parcial na administração pública para fazerem serviços permanentes, para além de, no âmbito das inspeções, considerarmos que, no respeito à ACT, é necessária uma outra visão política, estratégica, quer de planificação da contratação de inspectores para 10, 15 anos, isto não é difícil de fazer, isto é fácil de fazer, é preciso é que haja vontade política para concretizar esta visão de médio e longo prazo e, por outro lado, é necessário que a ACT passe a ter também uma função onde a ação executiva esteja permanentemente a funcionar, sob pena de continuarmos a assistir a situações como são do conhecimento das senhoras e dos senhores deputados. Por outro lado, pensamos ainda que deve haver uma maior articulação entre as inspeções. E relativamente àqueles que hoje já subvertem a lei, nós propomos que os serviços da Segurança Social, através do seu registro informático, registem não só os trabalhadores que são contratados pela via das contribuições que todos os meses fazem juntamente com as entidades patronais, mas também registem o momento da saída desses trabalhadores para o desemprego e o regresso ao mercado de trabalho. Se isso for feito, nós vamos detectar imediatamente um conjunto de situações anómalas, ilegais, que configuram não só uma subversão da lei, mas também uma utilização desta forma, digamos, habilidosa de contornar a lei para continuar a manter aqueles trabalhadores durante muitos anos com vínculos precários nas mesmas empresas, nos mesmos locais de trabalho, com os mesmos horários e, por norma, com os mesmos salários, com pequenas interrupções, que são aquelas que são determinadas por lei. Isto está à vista de toda a gente, todos nós conhecemos isto, falta meios e, sobretudo, falta vontade política que tem de haver para resolver este problema. Pensamos ainda que, relativamente à legislação do trabalho, e dado que há uma proposta de lei neste momento na Assembleia da República, que ela não pode deixar de merecer dos senhores deputados e senhoras deputadas a respectiva atenção e, já agora, a consideração também às propostas que apresentamos. Nós não estamos a fazer a crítica pela crítica, nós falamos por aquilo que conhecemos, por aquilo que sentimos, por aquilo que vivemos e, já agora, pela consideração, o respeito e a responsabilidade que temos, que trabalhadores de todas as gerações salvaguardem no presente o futuro das novas gerações. E isso só se pode fazer com a alteração desta legislação que neste momento foi apresentada aqui na Assembleia da República e a introdução de mecanismos que valorizem o trabalho e os trabalhadores. Eu diria mesmo, e concluo, que tal como há uns anos houve a coragem política de um conjunto de forças políticas e sindicais para desencadear um processo firme de combate ao trabalho infantil e levando este combate como um desígnio nacional, parece-nos também que neste momento é a altura de considerarmos o combate à precariedade como um desígnio nacional, como algo que tem que ser feito hoje para evitar o empobrecimento e, já agora, a acentuação das desigualdades nos próximos anos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Portanto, agora passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, à deputada Maria Conceição Loureiro.
Tem vezes. Portanto, muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde aos Srs. Deputados e aos senhores elementos da CGTP. É verdade, o PS, como sabem, o Partido Socialista, já tem dado mostras disso, é muito sensível a estas questões laborais e também é sensível, não deixa de ser, à precariedade, e muito. Eu recordo aqui que já em 96, se não me engano, foi o Partido Socialista que resolveu, com o Decreto-Lei 81A, 96, foi mesmo em 96, resolveu o problema de milhares de precários e de pessoas com contratos, portanto, que não eram contratos, portanto, com contratos dúbios na administração pública. Todos se devem lembrar disso, nomeadamente na educação e na saúde. Efetivamente, precariedade não é uma coisa que se... não é um mal que se possa banalizar, nós temos que o combater e acho que há provas que têm sido dadas pelo PS em combater esse mal. E mais uma vez foi o PS... no governo, é um governo do PS que está a regularizar todos os trabalhadores com contratos precários. E já foram também uns tantos milhares cujos contratos foram regularizados. É verdade, poderia ser mais rápido, estará a ser um tanto lento, mas estão-se a resolver. Portanto, estes contratos estão-se a resolver. Poderá haver algumas dúvidas relativamente a procedimentos, acho eu. Isto é a minha opinião pessoal, não deveria estar aqui a dar opinião pessoal, mas é relativamente a procedimentos, porque todos os trabalhadores que estiverem em situação irregular, de certeza absoluta, que o PS e o Governo do Partido Socialista vai tentar resolver esses, e está a tentar, e muitos já foram resolvidos. Portanto, como diz o ditado, Roma e Pavia não se fizeram num dia, e quer ser, e vamos tentar. E é uma resposta que o Governo está a dar, é uma promessa que está a ser cumprida, é uma promessa deste Governo que está a ser cumprida. Portanto, é só isto que eu tenho a dizer relativamente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu no final, sim, e depois no final, estou como relator, depois no final, portanto passava então ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao deputado Fernando Barbosa.
Muito obrigado, Sra. Presidente, cumprimentar a delegação dos peticionários que estão aqui e as senhoras deputadas, colegas, cá estão também. Realmente este é um problema que graça na nossa sociedade, infelizmente, não é? Não tem implicações, como bem disse, só a nível do trabalho, e a maior implicação também que está a ter e que mais vamos sofrer será a nível económico e a nível demográfico nos próximos anos, porque por falta de estabilidade no local de trabalho, as pessoas têm falta de estabilidade na sua vida pessoal e, portanto, a demografia vai baixar forçosamente, o que vai trazer problemas acrescidos. Subscrevendo a petição em praticamente todas as coisas, importava só fazer dois ou três reparos à situação atual, nomeadamente do Governo, e vou começar por aí, porque realmente, passado quase 4 anos, o PS e o Governo não pode lavar as mãos deste manter de precariedade, quando mais que do próprio Governo vêm propostas para aumentar, como é o 180 dias de contrato ou de possibilidade de tempo experimental em contratos, o atraso na PrevPAP, muitas das vezes atraso com a corresponsabilidade de membros do Governo, nomeadamente nas CAVs, e portanto o PS e o Governo não podem sacudir a água dessa responsabilidade que a têm. Mas importa também saber e discutir e termos presente que a precariedade não afeta só os trabalhadores precários, também afeta mesmo os trabalhadores que estão efetivos e aqueles trabalhadores que estão há muitos anos e que já são parte dos quadros da empresa, porque as entidades patronais servem-se da média desses baixos salários para fazer com que os salários ou contribuições de quem lá está há mais tempo também não suba, não é? Porque há uma tendência de há muitos anos no nosso país, de nivelar por baixo em vez de ser nivelar por cima. Portanto, se quer atacar alguma coisa, dá-se sempre o exemplo, estás melhor do que aquele que está pior, quando deveria ser o contrário. Devíamos dizer assim, vamos ajudar estes, que aqueles estão melhor, portanto vamos subir toda a gente. E há essa parte, e depois, há aqui uma parte que é o setor privado, da apresentação que fez, pronto, encaminha mais para o setor público, para os funcionários públicos, para a função pública. E nós sabemos que a maior precariedade que existe, embora não esteja documentada, é precisamente no setor privado. Porque mesmo no setor privado há muitas áreas e os trabalhadores que têm um contrato de trabalho, mas têm um contrato de trabalho no papel, porque a sua forma de prestar o trabalho é tão ou mais precária que os próprios precários sem contrato de trabalho. Porque são excesso de horas de trabalho, são salários pagos tarde, funções que não lhes eram dadas ou que não deveriam ser dadas e fazem. Portanto, é quase uma escravidão, entre aspas, encapuzada desses trabalhadores. E esses, infelizmente, como não têm contratação coletiva e como muitos deles nem sequer sindicalizados são, portanto, passa-nos um bocadinho à margem destas estatísticas e não podemos esquecer também esse grande número de trabalhadores. E, portanto, as considerações que eu queria fazer eram essencialmente estas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP, a deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Deputada Susana Lamas. Queria também, em nome do Partido Comunista Português, de cumprimentar a delegação da CGTP, o secretário-geral Arménio Carlos, Ana Avela, Ana Pires e o Fernando Gomes da Comissão Executiva, e agradecer a vossa presença aqui. E acabou por ser uma ironia mais ou menos feliz hoje serem chamados no 28 de março para discutirmos uma petição que foi apresentada aqui à porta da Assembleia da República há exatamente um ano atrás, no Dia Nacional da Juventude e numa grande manifestação da juventude trabalhadora em luta pelo emprego com direitos e contra a precariedade. E também não deixa de ser sintomático o facto de hoje também se realizar outra, o que significa que o problema não está nem de perto nem de longe resolvido, e há todas as razões, e são justíssimas e variadas, as razões por parte dos trabalhadores, e em particular dos jovens trabalhadores em luta contra a precariedade. Já aqui foi dito, e nós subscrevemos de facto, que este é um problema que ultrapassa os locais de trabalho, é um problema que ultrapassa cada um dos trabalhadores e cada uma das famílias, é um problema, de facto, um enorme flagelo social, que define um modelo de perfil produtivo do país e também com isso um modelo de sociedade que queremos para o país, e nós entendemos que o objetivo do combate à precariedade deve ser, como de resto vocês bem aqui colocaram, a importância de erradicação da precariedade. O objetivo deve ser esse, e para esse objetivo devem ser tomadas todas as medidas. Queria dizer, dividindo entre o público, entre o setor público e o setor privado, entre o setor público sobre o PREFPAP, pois em 98 houve um processo de regularização de vínculos que não sofreu, por opção na altura, por opção política, o engodo que este tem servido relativamente às comissões administrativas bipartidas, e portanto foi um processo muito mais agilizado em que os trabalhadores que não estavam sinalizados automaticamente passavam a efetivos. Agora, atrás de um objetivo político que se afirmou e que este governo afirmou de combate à precariedade, o que tem sido levantado são problemas que nós entendemos que não têm justificação e têm que ser ultrapassados, até porque este não é um processo administrativo, este é um processo político, e o governo assumiu o objetivo político de combater a precariedade e, portanto, tem a obrigação de o fazer. A lei foi incumprida e o governo tem que o garantir, e de facto no setor público há um posto de trabalho permanente, e no privado tem que corresponder um vínculo efetivo, e nós, desde a primeira hora, o PCP que denunciou que este processo tinha que corresponder a esse objetivo. Não deixa de ser particularmente grave, até pelos exemplos que vieram em cima da mesa, que já com este processo em curso, o Governo continuou, particularmente no setor da saúde, a contratar agora assistentes operacionais, auxiliares da ação educativa, a contratos a termo parcial, continuou a contratar trabalhadores a recibos verdes para a RTP e para o setor empresarial do Estado, continuou noutros setores, como foi no caso do IFP, a contratar trabalhadores formadores com falsos recibos verdes, e, portanto, de facto, o que demonstra é que o objetivo de combate à precariedade é o objetivo de boca, mas não é o objetivo de prática. E esse tem que ser um objetivo de prática. E relativamente, nós estávamos aqui a ouvi-los, eu estava a receber por acaso um e-mail de um trabalhador da Estação da Plataforma Continental, que também no âmbito do PREFOP continua sem ter a resposta, sendo que a estrutura de missão da Estação da Plataforma Continental foi um objetivo assumido como o Governo, como um objetivo estratégico. Mas estes trabalhadores, que garantem há mais, alguns deles de 20 anos, a estrutura de missão, não vão ser vinculados. E, portanto, para nós é muito muito evidente que este processo tem que ser cumprido com a vinculação de todos os trabalhadores. Ainda recentemente, a situação da Lusa e da RTP, onde ainda por cima, sendo setor empresarial do Estado, não há necessária abertura de procedimentos concursais, o Governo tem estado a empurrar com a barriga, porque este processo, cada dia há mais para estes trabalhadores, é um dia a menos na justiça que merecem, porque estes trabalhadores estão há décadas, alguns deles, a cumprir necessidades permanentes, só com muito menos direitos e muito menos salário, e portanto entendemos que o Governo, e particularmente o Primeiro-Ministro, porque também não faz sentido andar a empurrar isto tutela para tutela, é uma responsabilidade política do Governo que responde perante um todo, deve assumir o objetivo efetivo do combate à precariedade. O mesmo em relação ao privado. Nós temos propostas no âmbito da proposta de lei que nos preocupam e que nos discordamos, de resto também as propostas relativamente à precariedade e esta tentativa de legalizar a precariedade a partir da imposição de uma taxa de rotatividade média pelo setor é perigosíssima, é perversa e coloca em causa de facto um caminho que não é o de erradicação da precariedade, mas é o da legalização da precariedade. E esse também foi um dos motivos que nos levou a votar contra a proposta de lei, sendo que a abstenção do PSD e do CDS viabilizou a proposta do Governo. Agora, o que eu posso dizer é que relativamente a esta matéria, no âmbito da especialidade, o PCP intervirá com as suas propostas que vão no sentido de garantir que um posto de trabalho permanente tem que corresponder sempre a um vínculo efetivo, que vai no sentido de alterar o Código de Trabalho, o artigo 13º da presunção do contrato de trabalho e substituir presunção por contrato de trabalho, e, portanto não se presume, inverte o ónus da prova no sentido de provar quem é que recorre à precariedade, não é o trabalhador que está precário que tem que provar que não está precário. Tem que ser a entidade patronal que recorre àquele trabalhador com vínculo precário a provar que aquele trabalhador não faz falta todos os dias. Portanto, invertemos essa lógica. Agora, também temos muito presente que a votação do PS, e aqui falo do PS porque a votação do PSD e do CDS aqui não conta para nada, contará apenas para a viabilização da proposta de lei, se for esse o objetivo, mas de facto relativamente a estas propostas efetivas de reforço dos direitos dos trabalhadores e combate à precariedade, o PS terá aqui uma posição decisiva, porque o que nós hoje temos é na Assembleia da República, com o afastamento de um governo do PSD e do CDS, condições de aritmética para garantir a reposição de direitos. Agora, essas condições de aritmética é preciso haver condições de vontade política. Este governo do PS, em matéria da legislação laboral como de outras, não tem demonstrado essa vontade. O PCP não deixará de intervir na especialidade, conscientes de que esta oportunidade de repor direitos e de combater a precariedade não pode ser, de facto, desperdiçada, porque os trabalhadores têm toda a razão e é justíssima as várias lutas que têm vindo em curso e que, de resto, algumas delas têm conseguido resultados particulares. Particularmente no setor privado. Este cartaz da manifestação de hoje é muito elucidativo quanto a isto. O número de trabalhadores que têm conseguido ser efetivados no setor privado por força da luta, e aquilo que nós sabemos é que, independentemente da votação, isso é importante, mas a luta será determinante também neste processo de reforço e defesa de direitos dos trabalhadores.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E antes de dar a palavra agora final para as vossas alegações finais, dizer o seguinte: há aqui um aspecto que é comum a todos os grupos parlamentares, é que ninguém é a favor da precariedade e todos somos contra a precariedade, ainda que tenhamos posições diferentes. Dizer também que eu já tinha, obviamente já tínhamos tido a oportunidade de ler a petição e de saber toda a argumentação, e o objetivo aqui era recolher mais contributos, e agradecemos os contributos para a elaboração do parecer relativamente a esta petição. Então, agora numa fase final, passava a palavra.
Muito obrigado às senhoras deputadas e ao senhor deputado que usaram da palavra, pelas questões que colocaram. E sobre as várias matérias, dizer-vos o seguinte. Para nós, a CGTP, a questão da estabilidade da segurança do emprego enquanto princípio constitucional, mas não só, enquanto um elemento fundamental para que os trabalhadores possam viver em liberdade, terem autonomia financeira, económica e estabilidade de emprego, é determinante. Porque nós podemos dizer que vivemos em liberdade e dizemos aquilo que pensamos, é verdade. Podemos votar também, é verdade. Mas estamos profundamente condicionados quando um trabalhador está inseguro porque não sabe se vai haver renovado o seu contrato de trabalho e já agora não sabe se daí a 3 ou 4 ou 5 meses vai ter o salário ou se porventura vai ser confrontado com o subsídio de desemprego. E portanto, a partir da autonomia e da autonomia e financeira e económica, tudo se decide. Ou o trabalhador tem essa autonomia, ou a trabalhadora tem essa autonomia, ou não tendo, imediatamente fica condicionado do ponto de vista da sua liberdade e da planificação da sua vida. E só por isto se justifica que se olhe de uma outra forma para a questão das relações laborais e também para a problemática do emprego. Nos últimos tempos, o que nós temos visto é que, por norma, há sempre uma tentativa de justificação que a competitividade das empresas se tem de se sobrepor aos direitos individuais e coletivos dos trabalhadores. E assim não pode ser. Porque a tese de que, se esmagando os direitos sociais, é a forma de se manter as empresas, aquilo que hoje está provado é que é precisamente o contrário. Aliás, verificamos que, em relação aos custos do trabalho, o que se constata é que as empresas portuguesas, desde as micro até às grandes empresas, no que concerne àquilo que são os encargos que têm com os salários e com as contribuições para a segurança social, isto tem um peso que no conjunto varia entre 11% e 18% de todos os custos totais das empresas. Portanto, o problema não está nos salários, o problema não está nos direitos dos trabalhadores, o problema está na concessão de lucro à custa do esmagamento de direitos fundamentais dos trabalhadores. E é isso que tem que mudar. E é isso que tem que mudar. Porque, por mais que se fale na responsabilidade social das empresas, o que é preciso é que elas tenham mesmo responsabilidade social. Por exemplo, em que não recorram a sistemática contratação de trabalhadores com vínculos precários para ocuparem postos de trabalho permanentes. Não se justifica, nomeadamente, que a EDP, a Fidelidade, a nós, a PT, mas muitos outros que podíamos dar aqui como exemplo, continuem a recorrer a empresas de trabalho temporário para prestar um serviço que é delas. Que é delas, porque dão formação àqueles trabalhadores das empresas de trabalho temporário, dão-lhes todas as indicações, eles seguem as orientações destas grandes empresas, mas quando chega ao fim do mês, eles são trabalhadores das empresas de trabalho temporário e não são trabalhadores daquelas empresas, independentemente para nós serem, porque quando nós contactamos a essas mesmas empresas para pedir informações ou fazer críticas, o que vem de lá é uma voz da trabalhadora da EDP, da PT ou da Fidelidade, mas não são, mas deviam de ser. E a diferença é só esta. É que, por norma, os trabalhadores do trabalho temporário ganham, em média, menos 40% do que os trabalhadores das empresas, que, aliás, os trabalhadores com vínculos efetivos. E esta é que é a questão de fundo. Esta é que é a questão de fundo que tem que ser tratada. E enquanto não for tratada, nós não vamos resolver o problema, pelo contrário. Vamos acentuar as desigualdades e, já agora, gerar ainda mais indignação, protesto e contestação. Para além disso, no que concerne à administração pública, o que nós gostaríamos, eu creio que o Governo perdeu uma excelente oportunidade de fazer uma verdadeira reforma na administração pública no que respeita ao combate à precariedade. Uma excelente oportunidade. E, Sra. Deputada Maria Conceição Loureiro, olhe que não faltou alertas, sugestões, propostas por parte da CGTP para que as coisas evoluíssem rapidamente. Nós até dissemos mais. Havia um compromisso do Governo de que entregaria, nomeadamente aos nossos sindicatos, a identificação, serviço a serviço, empresa a empresa pública, dos trabalhadores que estavam identificados como trabalhadores com vínculos precários. Quer dizer, e até hoje ainda estamos para receber esses documentos. E porquê que isso não foi feito? Apenas e só para sonegar essa informação suscetível de ajudar a resolver os problemas. Ora, hoje o que nós temos, neste momento, é cerca de 13 mil e poucos trabalhadores com a sua situação regularizada. Todos os outros milhares continuam sem ver essa situação resolvida. E, portanto, e por isso mesmo, continua-se a justificar aquelas movimentações de protesto. Por exemplo, ainda ontem, na LUNEC, as trabalhadoras, enfim, estão numa situação insustentável. Os bolseiros, podíamos dar aqui também o exemplo dos trabalhadores do Hospital do Oeste, mas podíamos dar aqui muitíssimos exemplos. Mas é isto que é preciso resolver. E não se percebe porque é que este problema não é resolvido. Portanto, o que nós precisamos é de celeridade, agilidade e, já agora, simplificação de processos para que a situação possa evoluir. Quanto à situação do setor privado, para além de tudo aquilo que foi dito, eu creio que nós neste momento estamos perante um outro desafio, que é a introdução das plataformas. E a introdução das plataformas, o que nos está a trazer é uma precariedade ainda de níveis mais preocupantes do que aquela que já temos. Portanto, e se nós não resolvermos a montante o problema da precariedade, tendencialmente vamos continuar todos a ouvir que ninguém está de acordo com a precariedade, mas, entretanto, quer pela via da legislação, quer pela via de cumplicidade de ausência de resposta no terreno, ela vai se manter e até pode acentuar-se. E é isso que não pode acontecer. E, neste sentido, creio que nós temos uma grande oportunidade nos próximos tempos, aqui na Assembleia da República, para resolver o problema. E resolvendo o problema neste sentido. Portanto, podemos dizer, mas o Governo apresentou uma proposta em que introduziu aqui algumas matérias positivas no combate à precariedade. Eu diria que é verdade. Deu com uma e depois tirou com duas mãos. Por exemplo, a questão de se acabar com o princípio da contratação, da obrigatoriedade de contratação de jovens à procura de primeiro emprego como um vínculo precário. Foi positiva a ideia, a proposta. Caiu, é verdade, valorizamos. Mas, senhora deputada, repare qual foi a alternativa que nos foi apresentada. Um período experimental de 180 dias para esses mesmos trabalhadores. Que ainda é pior do que o outro. Porquê? Porque não é preciso fundamentação para mandar embora aqueles trabalhadores e já agora a entidade patronal não é obrigada a compensar esses trabalhadores tal como é nos contratos a prazo. É que a dizer, assim não vamos lá. Assim não vamos lá. Nós precisamos de alterar este estado de coisas. O mesmo em relação, nomeadamente, no que respeita às desigualdades. Portanto, nós fizemos as contas, isto a propósito até de trazermos dados novos para acrescentar ao relatório. Nós fizemos as contas, e então o que nós considerámos nas contas, por exemplo, trabalhadores à procura de primeiro emprego, se o período experimental fosse implementado, tal como foi apresentado a esses mesmos trabalhadores, não é? São algumas dezenas de milhares de trabalhadores, isto queria dizer que as entidades patronais, ao final do ano, iam poupar cerca de 78 milhões de euros, porque não pagavam as compensações. Mas, em relação àquilo que tem a ver com a diferença entre os trabalhadores que têm vínculo precário, a diferença salarial, os trabalhadores que têm vínculo precário e aqueles que têm vínculo efetivo, a diferença, que hoje é de 30% a 40%, varia, entre contrato a termo ou trabalho a termo parcial, aliás, trabalho temporário, isto daria um valor na ordem dos 513 milhões de euros. 3.500 milhões de euros no final do ano. É muito dinheiro, é só multiplicar os 900 mil trabalhadores com vínculos precários, não é? Pela diferença que existe relativamente aos trabalhadores com vínculo efetivo e temos este valor. E, portanto, somando aquilo que tem a ver com o período experimental, com o trabalho temporário e também com a diferença entre a parte da precariedade e a parte que compete aos trabalhadores com vínculos efetivos, no respeito aos seus salários, nós estamos a falar de qualquer coisa como 4,1 mil milhões de euros anuais, que não entram nas contas da retribuição dos trabalhadores. Isto é muito dinheiro. É contra isto que nós estamos. É preciso distribuir a riqueza de uma outra forma. Mas esta aqui está uma prova concreta de como é que as coisas funcionam. Para além disso, parece-nos ainda que, neste momento, nós precisamos de dar o tal sinal. E aqui, sem dúvida nenhuma, creio que os deputados do Partido Socialista podem dar um contributo. Podem dar um contributo. Associando aquilo que são as suas posições públicas de combate à precariedade com aquilo que pode ser o seu voto de afirmação desse mesmo combate no dia em que esta matéria for votada na Assembleia da República. E é um belíssimo contributo que dão aos trabalhadores. E também não se deixem condicionar, e muito menos ficar constrangidos pela ideia de que é uma medida eleitoralista. Porque o que é pior neste momento para todos é, eventualmente, os deputados do Partido Socialista votarem ao lado dos restantes deputados ou aprovarem a proposta de lei que neste momento está em cima da mesa. E quero-vos dizer que, independentemente daquilo que acontecer, a CGTP, sempre que estiver em causa os direitos e os interesses dos trabalhadores, não deixará de chamar a atenção e, simultaneamente, de se manifestar e de lutar para que eles passem ao quadro de efetivos. E termino com uma outra ideia. A deputada Rita Rato falou, e bem, no que respeita ao dia 28 de março, é verdade, estamos aqui, hoje é o Dia Nacional da Juventude, a CGTP tem uma manifestação da Interjovem para jovens trabalhadores que vai iniciar-se agora no Rossio, na direção da Assembleia da República, e nós, quando saímos daqui, vamos precisamente para lá. E, por acaso, esta audição calhou no dia certo e já agora também à hora certa, porque conseguimos dois em um. Expressámos aqui institucionalmente as nossas opiniões, esperemos é que agora aquilo que nós dissemos aqui seja ouvido e resolvido bem, e vamos estar com os trabalhadores, com os jovens trabalhadores, para reclamarem também aquilo que têm direito. E não se esqueçam disso. Todos nós estamos aqui à volta desta mesa, somos pessoas com diferentes idades. Mas há uma coisa, é que todos nós somos homens e mulheres. Provavelmente a esmagadora maioria somos pais e mães. E ninguém quer para os seus filhos uma situação pior do que aquela que tem ou teve. E, portanto, também é a nossa responsabilidade, nos tempos que correm, criar condições no presente para assegurar um futuro com dignidade aos nossos jovens, o mesmo é dizer às novas gerações, o mesmo é dizer aos nossos filhos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, agora irei proceder à elaboração do relatório, agradeço os vossos contributos e a vossa presença. Depois esse relatório será enviado aos grupos parlamentares para tomarem as iniciativas que tiverem por bem, se bem que também têm conhecimento que já estão muitas iniciativas legislativas em grupo de trabalho da legislação laboral, que entretanto irá entrar numa fase está numa fase de discussão na especialidade e, portanto, ao qual também já deram o vosso contributo relativamente a isso, depois do parecer ser entregue aos diferentes grupos parlamentares. Isto também será uma petição que será discutida em plenário, atento ao número de peticionários, de subscritores que têm esta petição. E, portanto, mais uma vez agradecer a vossa presença e darmos então por terminada e por concluída esta audição. Muito obrigada.